Está começando o programa Deixe a Bíblia Falar, apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem.
Olá, eu sou Ricardo Sobral, professor e diretor do Seminário Teológico Ebenezer. Mais uma vez, dou graças a Deus pela oportunidade que Ele me dá de poder estar compartilhando a palavra dEle com você, caríssimo ouvinte. De fato, estudar a palavra de Deus é realmente algo que todas as pessoas deveriam fazer. Não só estudar, mas viver justamente essa palavra. E nós temos certeza que estamos contribuindo com esse seu viver em Cristo, esse seu viver na palavra, e certamente o conteúdo dela está falando no seu coração. Continuando aos estudos que nós estamos fazendo com relação ao contexto do livro de Atos, é muito importante a gente pensar em vários sentidos ao ler este livro. Ontem nós falamos sobre o seu sentido histórico, sobre o seu senso histórico, né? E ao criar esse senso histórico para a igreja, certamente a gente vê Lucas cultivando algo importante naquela irmandade que teve acesso, logicamente, ao escrito do livro de Atos, né? Por exemplo, Teófilo era aquele que recebeu tanto o Evangelho quanto o livro de Atos. Alguns vão dizer que o livro de Atos foi escrito e entregue a Teófilo, porque parece que Teófilo era uma pessoa de bastante influência em Roma, que certamente poderia contribuir na defesa do apóstolo Paulo enquanto ele estava preso na sua casa, né? A gente sabe que o capítulo 28 de Lucas, ou melhor, de Atos, fala justamente da prisão do apóstolo Paulo, porque ele pediu para ser julgado em Roma, né? Ele apelou para César. E naquele momento, naquele julgamento, ele logicamente ia precisar de provas para descrever a razão do porquê ele estava sendo julgado naquela cidade. Então, alguns vão dizer que Lucas faz um documento para que Teófilo tenha em mãos informações importantes, e por que não dizer provas, para defender o apóstolo Paulo. Se isso é verdade ou não, uma coisa a gente consegue perceber é que realmente provou que o trabalho do apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, deu, além de um senso histórico, um entendimento, né, da historicidade no que diz respeito à narrativa do início da igreja, não só deu esse senso, como também trouxe uma identidade própria para cada componente da igreja do Senhor. O cristão entendia agora a sua identidade, a identidade de Cristo. Por exemplo, nós podemos ver essa informação lá em Atos capítulo 11, versículos 26, onde vai dizer que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Por quê? Porque se a gente lê, por exemplo, aquele contexto ali, vai ver que Barnabé chamou o apóstolo Paulo e por um ano eles ficaram ensinando. Ensinando sobre quem? Sobre Jesus Cristo. E essa informação que Lucas coloca no seu livro dá um senso de identidade para a irmandade de se parecer cada vez mais com Jesus Cristo. E essa igreja lá em Antioquia vai justamente ajudar o apóstolo Paulo e também Barnabé a desenvolverem a sua primeira viagem missionária. Lá em Atos 13 a gente vê o Espírito Santo separando o apóstolo Paulo e Barnabé para essa grande obra. Então, nesse trabalho desses irmãos, a gente vê justamente Paulo evangelizando e mostrando a característica principal do cristão, que é ser como Cristo. Porque a igreja é justamente o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo do qual Cristo é o seu cabeça. Então, essa narrativa do desenvolvimento da igreja no primeiro século faz com que a gente entenda que o plano de expansão do evangelho, exposto, por exemplo, lá em capítulo 1, versículo 8 de Atos, né, quando Jesus vai dizer: vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e os confins da terra. E a testemunha era alguém que realmente vivia a situação, podia testemunhar com sua vida esse ponto. Então, nesse sentido, a gente pode ver, por exemplo, até o capítulo 12, a figura dominante do apóstolo Pedro, por exemplo, falando, né, o começo da igreja lá em Atos capítulo 2. Depois você tem várias situações onde o apóstolo Pedro e João estão atuando e firmando a fé da igreja em Jerusalém. A partir do capítulo 13, como nós já havíamos citado, começa o ministério do apóstolo Paulo aos gentios, porque ele vai sair, ele vai para essa primeira viagem, assim, custeada, né, pela igreja em Antioquia, e ele vai, assim, sendo citado pelo livro todas as suas viagens missionárias, tanto na Ásia quanto na Europa, e, logicamente, culmina com a sua prisão lá em Roma. Então, nessa narrativa, traz esse conteúdo valioso, porque na fundação da igreja, no livro de Atos, em cada lugar que o apóstolo Paulo passava e estabelecia a igreja do Senhor, consequentemente, também, junto com isso, estabelecia a identidade da eclesiologia, né? A identidade do ser igreja, a identidade de irmandade, que era muito importante nesse sentido. O que se vê na história assim, secular, é facilmente confirmado em Atos. Atos capítulo 2, nós vemos Lucas descrevendo esse início da igreja em Roma, que confirma o quê? Confirma a profecia de Joel. O derramamento do Espírito Santo prometido em Joel capítulo 2 se estende justamente à igreja, onde a igreja, conduzida pelo Espírito, vai se tornando cada vez mais um canal, né, de bênção para as outras pessoas. Um canal onde a igreja realmente consegue estender a graça de Deus, abraçando tanto judeus quanto gentios, e todos aqueles que se arrependerem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebessem, consequentemente, o dom do Espírito Santo, como diz lá em Atos 2:38. A promessa contida em Joel, citada por Lucas, ela é por volta de 500 anos antes de Cristo. E agora estava sendo confirmado justamente nesse dia de Pentecostes, onde ele vai dizer que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então, a igreja, como nós falamos no estudo anterior, ela não surgiu de uma ideia humana. Ela tinha um planejamento que estava na mente de Deus antes da fundação do mundo, como é citado em Efésios capítulo 1. E esse planejamento estava justamente incluído a participação das pessoas que estavam ingressando na igreja, formando a igreja e, consequentemente, tendo essa identidade de Cristo, que era nada mais, nada menos, de buscar e salvar o perdido. a essa característica de Jesus fazia com que a igreja também tivesse essa identidade e pudesse espalhar o evangelho a toda criatura. Jesus vem trazendo essa importância da sua marca na vida deles. Amar uns aos outros como a si mesmo, fazer com que as pessoas pudessem ver, os discípulos pudessem ver que o Pai e Jesus eram um só, e eles deveriam também andar em união para que o mundo pudesse crer que ele foi enviado. Então, essas qualidades de Cristo, o Senhor precisava ver na vida da igreja, e, consequentemente, o livro de Atos contribuiu muito para isso. Por exemplo, a palavra irmão, Lucas usou essa palavra 56 vezes. Em 56 versos, o versículo, nós podemos encontrar essas ocorrências. Por exemplo, lá em Atos capítulo 6, versículo 3, onde é a escolha daqueles 7 homens para servir à mesa, vai dizer irmãos. E a palavra irmãos, ela tem a ver com ligação, porque é uma palavra grega que é conduzido por uma partícula a, a, e delfos, que é ventre, é aquele que participa do mesmo ventre. Nós temos o mesmo espírito, participamos do mesmo espírito, somos irmãos e vamos justamente ajudar uns aos outros para conduzir o trabalho da igreja que identifica Cristo nas nossas vidas. Então, assim, palavras importantes que são marcantes no livro de Atos. E toda vez que você vê a palavra irmãos, você pense nisso. Em aquele que participa do mesmo ventre. É aquele que veio da mesma mãe. É aquele que tem, logicamente no caso do cristão, o mesmo Deus, o mesmo Senhor. E tem, logicamente, o mesmo Espírito. A palavra igreja, por exemplo, Lucas usa mais de 23 vezes. Lá em Atos 5 tem uma situação bastante interessante, que é assim, a ação indevida de Ananias e Safira, onde eles mentem para o Espírito Santo e eles são assim fulminados, eles morrem na presença de todos. E ali pela primeira vez a palavra igreja aparece no livro de Atos e vai dizer lá que havia temor por causa daquele acontecimento em toda a igreja. Então, assim, há várias palavras que mostram a identificação de Jesus Cristo. Por exemplo, a palavra discípulo ocorre 28 vezes no livro de Atos. Lucas usa essa palavra assim várias vezes nos seus escritos. E aí você tem a palavra cristão, a seita dos nazarenos, enfim, Lucas mostra como os seguidores de Jesus se identificavam com ele, tinha as características dele para os de fora, porque eles saíam pregando justamente sobre a salvação em Jesus Cristo. Então, quando nós temos a nossa identidade cristã pelas marcas que acontecem na nossa vida de Cristo, certamente nós vamos estar capacitados para ingressar nessa missão de levar o Evangelho para o mundo. Tá bom? Que Deus possa abençoar você e toda a sua casa e que você possa sentir justamente Jesus transformando a sua vida. Que Deus abençoe.
Você ouviu o programa Deixe a Bíblia Falar, apresentado pelo Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, ligue para 81-3342-5269, 81-3342-5269. Esperamos a sua ligação.